Ótima semana para todo mundo. Hora do jornalismo. Sérgio Ferreira tem uma pauta importantíssima e muito bacana hoje por aqui, porque afinal a APAI vai realizar o seu primeiro festival de teatro, né, da instituição, e nós vamos conversar aqui com o Evailson Inomata. Mas, Sérgio Ferreira, muito bom dia, seja muito bem-vindo, o Evailson Inomata, mais conhecido como
Vavá.
Repete, Vavá. 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 É. Vavá. Era isso. Mais fácil, né?
Era mais fácil, bem mais tranquilo. Bem mais fácil.
Bom dia pra vocês aí.
Bom dia, Cleiton. Bom dia, Bianca. Bom dia, professor Vavá, que está conosco aqui nessa manhã. Então, a PAI, na realidade, Cleiton, ela já realizou esse festival aí.
Ah, perdão,
mas,
sério.
Mas ele vai ter sequência também, tá? Então, de qualquer forma, tá dentro.
Então tá bom. Tá então dentro. Vamos lá, vamos saber.
De qualquer forma, tá dentro. É que esse festival foi realizado de uma forma mais interna para as famílias e tal, mas o professor vai falar mais sobre isso. E a ideia também da nossa pauta de hoje não é falar apenas da peça em si, que foi apresentada lá, mas falar do trabalho do professor Vavá. Perfeito. Porque não é só no teatro, nós estávamos conversando até há pouco aqui, antes de entrarmos aqui no estúdio, né? Esse trabalho fantástico que não só ele realiza, mas ele e a equipe da PAI, né? Porque a equipe tem uma participação, por exemplo, para essa peça de teatro aqui, teve muita gente envolvida, né? Além da questão dos alunos, mas outros profissionais, né? Há um conjunto de ações lá na PAI e que acaba culminando com essa possibilidade, né, de realização de espetáculos como esse. E o que chama justamente mais atenção é porque, afinal de contas, é um trabalho realizado com pessoas com necessidades especiais. E isso, sem dúvida alguma, enaltece ainda mais o trabalho do professor Vavá e de todos os profissionais da APAI. Nós queremos cumprimentar, então, o professor Vavá, agradecer pela presença aqui nos nossos estúdios, para falar um pouquinho. Mas a gente pode começar falando um pouquinho dessa peça, né, professor? Que nós até destacamos aqui, mas sempre é bom recapitular todo o trabalho que foi realizado para que se tornasse uma realidade essa peça, que foi um sucesso lá diante das famílias naquela oportunidade, né, professor? Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, o prazer é todo meu, né? Muito obrigado pela oportunidade. Justamente, né, a gente fez esse primeiro festival de teatro na instituição, onde falamos sempre que o plural, né, essa multidão que se reúne em torno de fazer esse trabalho coletivo, faz com que o trabalho seja diferenciado, né? Eu sempre digo que uma pessoa sozinha, ela pode conseguir muitas coisas, né? Pode fazer trabalhos especiais, mas um trabalho coletivo, tu envolve um grupo, e é um grupo muito especial, não só o seu Renato, ali a Rosa, as nossas coordenadoras, né, os profissionais que estão ali com a gente, e a gente consegue ter esse apoio e envolver e ver essa mágica que acontece, que é essa transformação. Escolhemos o teatro porque a gente acredita que o teatro, ele engloba outras artes, não só a arte cênica, mas a questão, a própria ideia da cenografia, a confecção desse cenário, tem a participação dos alunos, né? Então eles também têm a parte motora, né, o trabalho das expressões faciais, a própria questão de se ver no espelho, né? Então eu penso que ela é uma arte bem completa nesse sentido. E os próprios alunos, a gente vê essa evolução, né? Dentro desse festival foram realizadas 8 peças e juntamos turmas são 2 centros que a gente trabalhou, né? O ISIS e o SECOM, e dessa maneira a gente conseguia aprender com eles, né? Eu sempre falo que a gente não vai ali para ensinar, a gente vai para trocar conhecimento. Então essa troca, ela acontece, e ver nos olhos dos pais, né? Eu penso que o teatro sem espectadores não vai existir, né? Então ver nos olhos dos pais, das pessoas que estavam ali presentes, eu creio que isso é a realização, né? Eu falo sempre que eu não trabalho, que eu realizo meu sonho de infância. Eu digo que é divertimento, né? Sim. Então isso eu acho que é mágico. E a gente fala muito isso pra eles, né? Façam o que vocês gostam, busquem fazer o que vocês gostam, com certeza vocês vão ser grandes profissionais, ou vocês vão estar felizes, né, com o que vocês fazem, né?
O teatro, a gente falando especificamente, né? Mas eu acho que a arte em si, né? Ela é buscada de muitas formas para crianças, adolescentes, enfim, de todos os lugares do mundo, né? Como forma de desenvolvimento, né? E aí vocês estão usando isso de uma forma muito legal, porque também vem toda a parte lúdica, a parte de botar eles se sentindo também num lugar especial.
Com certeza, né? Eu falo que a arte, todo ser humano deve ter contato com ela, porque ela é algo que é do ser humano para o ser humano. É a maneira que a gente encontrou de se expressar. Uhum. É a maneira de colocar emoções em uma música, né, em uma tela, em um mural, que nem eu sou... o suporte que eu gosto são os murais, né? Eu vejo que arte urbana, tu tem uma troca com o público incrível, porque tu faz uma obra numa parede e não vai... É diferente de uma tela, onde só vai ver essa obra quem for na casa daquela pessoa, né? Então, essa troca de sentimentos que há na confecção de obras, né, dessa arte urbana, é bem legal. E o teatro, eu vejo que ele acaba trabalhando as outras técnicas, né? E é algo essencial para o ser humano. Eu acho que essa expressão, muitas vezes, talvez tu tenha um aluno que não, ali dos nossos alunos, né, nossos amigos, as pessoas que não tenham um falar, mas ele tem uma expressão facial, uma expressão corporal que ele pode estar participando, né, que talvez ele não cante, mas que ele vá dançar. Então isso é legal.
Certo, eu só queria até perguntar pra ti, porque quando a gente é jovem, a gente tá lá na escola, no colégio, é o tipo de atividade que pra nós também gera uma ansiedade, sempre gera uma expectativa muito grande. Eu me lembro de teatro, dança de festa junina, ensaios, todo o processo pra chegar lá e se apresentar, ele era de uma, assim, eu não vou dizer que a gente quase que esquecia do colégio e da escola, mas a gente tinha um foco naquilo e a gente tava tão aplicado em fazer a apresentação, nada poderia sair assim errado. A gente queria que fosse como o professor apresentava, nós alunos tinha um foco, né? Dizia assim, nós vamos fazer uma dança espetacular, a gente vai se apresentar com eles. Eu tenho certeza que é o mesmo processo, assim, de ficar nessa ansiedade para chegar lá na apresentação. Como que acontece? Porque deve ser mágico para vocês, professores, também, acompanhar esse desenrolar até uma apresentação, principalmente de uma instituição tão especial quanto é a PAI.
Com certeza, né? Nós começamos ali, tem a professora de educação física, a professora Lu Joenck, eu até brinco com ela que ali durante a pandemia a gente começou a fazer aulas para enviar de maneira remota para eles. E aí ela começou a ter uma afinidade maior com esse trabalho artístico. Hoje eu falo que ela é mais artista do que professora de educação física, né? Então, nós planejamos da seguinte maneira. Primeiro, a gente apresentou para eles forma de teatro. Eles foram assistir musicais, né? Foram assistir o teatro de sombras, né? Várias bases dentro disso. Então, eles entenderam como se funciona o teatro. Depois fomos trabalhando essa parte corporal, alongamento, aquecimento. Então, foi um processo que começou ali em fevereiro para culminar com essa apresentação ali, agora no final de julho, né? Então, foi todo um processo, é bem isso que tu falou mesmo, né? Tem toda aquela expectativa, ele já chegava e perguntava, hoje tem ensaio, eu trouxe a roupa, hoje eu penso, alguns alunos até às vezes, mas teve uma peça que era do Chaves ali, né? O Chaves na PAI, a gente colocou o tema e ele chega, mas eu vi lá que ele chora, mas ele
ele faz pesquisa faz pesquisa pra pegar esquema do Chaves.
O laboratório.
É isso que eu falo, é isso que é o mágico desse tipo de coisa, né?
Com certeza.
Que legal.
Ô Vavá, todos os alunos da PAI, praticamente todos eles estiveram envolvidos nessa peça, por exemplo, e na sequência desse trabalho que vocês vão dar, nós vamos falar depois do intervalo, o Cleiton vai fazer um intervalo daqui a pouco, a gente sabe disso, né? E depois a gente vai falar da peça que vai ser apresentada no IFC, inclusive. Mas essa colocação que eu gostaria de fazer, de todos os alunos da PAI, todos estiveram, na verdade, de alguma maneira envolvidos nesse trabalho?
Isso, nós trabalhamos em dois centros, né, dentro da PAI. Aí tem mais um centro que eu já trabalhei, que no caso é a clínica Unidunite, que hoje eu não trabalho, né? Então, dentro das nossas aulas, que são dos dois centros, a gente tentou envolver todos os alunos, porque pensamos que essa possibilidade, ela não pode ser, mas esse aqui tem mais habilidades ou mais facilidades de aprender isso. Ela tem que ser englobada. Justamente por isso juntamos dois centros onde temos um grau de necessidades, né? Que um não tem, o outro vai lá e compõe bem aquela ideia de quando a gente vai fazer uma peça de teatro e pega os atores principais com os coadjuvantes, né? Sim. Então, acaba que depois, no final, talvez o coadjuvante vire o papel principal. Uhum. Então, essa era uma preocupação nossa, em que todos tivessem tendo essa possibilidade de participar.
Certo, e é uma forma justamente de se trabalhar aquilo que é o grande objetivo, que é a questão da inclusão, né, Vavá?
Justamente. Uhum. O maior de todos os nossos desafios sempre é que as pessoas entendam que a inclusão, ela parte do primeiro momento, o olhar. A gente tem que ter essa sensibilidade do olhar. Por que que eu falo que a arte, ela é essencial para todo mundo ter, né? Porque tu não vai ver um grande artista pelo que ele tem. Tu vai ver pelo que ele produz e pelo que ele passa. Então, a partir desse momento, tu não quer saber se ele é dessa cor, daquela cor, se ele é daquele país, se ele tem... Vamos pegar a Renoir, né? Essa galera aí que produziu há muito tempo, né? Quando começaram a ter artrose, ninguém queria saber o que que ele tinha na mão. Queria saber da obra final, né? O próprio mesmo... o Beethoven ali com as suas sinfonias, né? Então, essa questão toda da arte que eu acho maravilhosa, né? Que não é preocupação com a pessoa, e sim com a obra que ela realiza.
Perfeito.
Muito bem. A gente vai tocar uma musiquinha, vou voltar daqui a pouquinho conversando aqui com o Vavá, o Evailson Inomata, falando sobre arte lá na PAI, conhecendo um pouco também do trabalho deles. Nós estamos conversando aqui com o Evailson Inomata, o Vavá, falando sobre teatro lá na PAI também, todas as atividades de arte. Sérgio Ferreira.
Muito bem, Cleiton, estamos de volta então com o professor Vavá, que está conosco aqui, e o teatro da APAI, na realidade, ele voltará a ser apresentado agora no IFC, né, professor? E aí, o senhor comentava também, né, nessa oportunidade, numa parceria, inclusive, aqui no nosso município. Nos conta, então, quando será essa peça apresentada, de que forma que ela será apresentada com essa parceria também com uma escola aqui do nosso município.
Isso, justamente, aí no próximo dia 27, né, de agosto desse mês, né, entre 7h e 7h30 deve ser o início dessa apresentação, né? Nós estaremos fazendo a peça Um Sonho Possível, né, um sonho musical, onde a ideia é se utilizar da música como uma ferramenta para que esses alunos possam estar lembrando da ideia de que se você pode, você consegue. Vamos ter a parceria ali com o professor de arte do IFC e os alunos, alguns alunos que foram meus alunos na escola Santa Terezinha, quando eu trabalhava no ensino regular, onde eles têm uma banda, eles têm um projeto ali dentro do IFC, que essa banda já faz um som, sempre que a gente tem algum evento, eles estão participando, né, nessa parceria. Inclusive é uma banda muito boa, por mais que seja formada por... Eu sempre falo que a questão musical aqui em Brusque, ela é muito latente, né? Temos músicos muito bons e que muitas vezes não são conhecidos. E eles começam assim, começam na escola, né? Começam lá quando eles estavam no nono ano, quando eles estudavam no Santa Terezinha, hoje estão se formando em UFC. E a ideia é... A ideia desse teatro é que a gente traga para o aluno, independente se ele é da PAI, se é do UFC ou de qualquer outra escola, que se você acredita no seu sonho e corre atrás dele, faz o seu melhor, é possível você estar realizando, né? É possível você estar realizando esse sonho. Eu mesmo, como disse, realizo um sonho de infância todos os dias, né? Eu realizo esse sonho de, através da arte, possibilitar amor e bondade no mundo. Então, a ferramenta é a arte. Mas a ideia é de levar isso para as pessoas, de que tu fazer o que tu ama é sempre fantástico, é bem legal.
Certo. Qual é a diferença entre a peça que foi apresentada para as famílias lá na PAI e para a diretoria da Associação da Oportunidade e essa peça que acontecerá no IFC? Ela é totalmente diferente, né? O trabalho, inclusive, que você é realizado é diferente.
Isso, ela é totalmente diferente. Ali, essas 8 peças que a gente fez, né, para os pais e para... para os funcionários da PAI, ela não tem muito a ver com o que vai ser apresentado agora no dia 27, é uma peça nova. Uhum. Inclusive, nós vamos estar essa semana começando os ensaios, mas como a gente já consegue saber quem são esses alunos que se destacaram no sentido da fala, do movimento, a gente consegue direcionar esses papéis principais, né, para esses e para os nossos outros amigos ali estarem fazendo. Como é um show, a ideia é ser um show onde as pessoas estavam meio que desistindo do sonho de ser músico e a banda, né, que eles sonham em tocar junto, vão lá e falam que o início deles também foi assim. Sim. Então, a ideia é trazer essa questão: eu posso, eu consigo, é só eu ir lá me dedicar.
Eu quando eu observo o pessoal da PAI, eu acho muito interessante. Eles têm uma alegria que eu acho que parece que aquilo transcende, assim. Parece que passa por cima de tudo. Eles têm uma alegria que parece constante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é fazer esse trabalho com essas crianças, essas adolescentes e até adultos, eu acredito. Isso. Que também participem, que eles têm realmente, parece um jeito diferente de ver a vida.
É bem isso mesmo, né? O que eu falo hoje, eu trabalho em várias instituições, né? Com crianças de 4 a 6 anos, a senhores de 70 a 75 anos, né? O caso do nosso Pierre ali, que já tem a faixa dos... tá quase chegando nos 80. Uhum. Então, o que eu vejo, né? A criança, ela sempre vai ter alegria em o que tu propor, né? Ela tá aberta. A criança, eu costumo dizer que quando eu termino uma obra, é a maior opinião que vale a da criança, porque ela não tá preocupada se eu tenho 30 anos fazendo arte, se eu tenho não sei o que de faculdade ou de pós ou isso ou aquilo, ela está preocupada no resultado final, né? Então, nossos alunos da PAI, é bem isso que tu falou, essa alegria deles de criança é permanente. A gente costuma dizer que esse brilhar nos olhos é o nosso medidor se a obra tá legal ou não tá, né? Porque eles estão sempre empolgados, estão sempre buscando, né? Como eu falei ali, eles estão naquela: ah, mas eu acho que isso aqui ficaria legal, né? Então, é essa troca que é bacana. Ou então, às vezes, um professor que tem alguma experiência em um outro espetáculo, eles estão abertos a chegar com a gente e falar: ó, mas será que dessa maneira não ficaria legal? Então, por isso que esse trabalho coletivo é importante. E ver essa alegria deles é o nosso maior motivador. Porque muitas vezes encontramos, em qualquer profissão, a questão da preocupação com o financeiro. Né? E hoje, de verdade, eu não tenho essa preocupação financeira. Claro que a gente precisa de grana para viver. Sim. Mas a minha preocupação maior é justamente essa alegria. É ter essa troca, onde a alegria das pessoas faz com que tu esteja cada vez mais motivado a fazer aquilo, ou buscar melhorar. Eu digo sempre que eu sou um vavá melhor do que ontem e amanhã eu vou buscar ser melhor que hoje. Então, levar essa fala não só para os nossos amigos, para os nossos alunos, mas para o grupo todo, para esse coletivo, é meio que uma ideia de missão de vida, sabe? Meio que deixa essa vibe levar, né? Vamos lá na ideia de transformar o mundo com a arte, sendo, né, coisa boa para as pessoas. Então,
no desenvolvimento dos alunos da PAI no dia a dia, Vavá, qual é a influência que vocês percebem que esse tipo de atividade que vocês desenvolvem nessa multissetorial, até essa atividade, que tipo de resultado isso traz no desenvolvimento desses alunos da PAI com as dificuldades que eles têm no dia a dia?
É bem notório isso, inclusive, né, Sérgio? Eu fico observando alguns alunos ali que no início do ano tinham aquela questão da vergonha, sabe? De falar ou de se expressar. Hoje, depois do teatro, eles já chegam em: oh, mas e aí, qual que vai ser meu papel? O que que eu vou poder fazer? Então, isso é bem legal. Nesse momento, a gente está organizando, junto com esse festival de teatro também, os cartões de Natal que todo ano as APAES promovem. E eu sou coordenador regional, né, do Médio Vale, onde a gente organiza não só com o pessoal da PAI de Brusque, mas com a PAI das nossas 11 a PAI da nossa regional. E, inclusive, hoje recebi uma imagem de uma professora, ela falando a evolução ali do primeiro cartão de Natal que foi feito ano passado para esse ano, que no primeiro a aluna pintou a professora inteira, e hoje ela com rolo ali, usando o estêncil como ferramenta. Então, essa evolução, ela é bem nítida, e eu penso que quanto mais a gente propor isso e quanto mais aberto estivermos a isso, essa evolução vai crescendo, eles vão muitas vezes contagiando os familiares, eles vão contagiando a sociedade como um todo, como a gente fez algumas exposições ali no final do ano passado, levamos na Unifeb, aqui na livraria Graf, no Shopping Graf. Então, essa ideia deles poderem expor esse trabalho, ou verem, juntamente com o projeto do teatro, a gente tinha um projeto também de Vamos Até a Arte. Sim. Levamos ele nos pontos, né, onde tem arte, e as exposições que tiveram no shopping, na livraria Graf. Uhum. Levamos ele ali no Parque da Escultura, falamos um pouco, porque para mim, né, que não sou de Brusque que vejo essa qualidade dessas esculturas que há, é algo muito legal. A gente tem a participação do Niemeyer mesmo, que do meu ponto de vista é o maior arquiteto que eu vi atuar, né? Então, isso é muito importante para que eles entendam que há muita arte. E muitas vezes o próprio familiar não se dá conta de que ele pode estar levando o nosso amigo para estar presenciando isso, para estar experimentando. Inclusive, eu não lembro, acho que foi o Bush que fez uma exposição aqui na Livraria Gráfica, que usou o pontilhismo, ele trabalha com pontilhismo.
Sim, foi.
E no outro dia, a nossa aluna: oh, prova vai e tal, olha o que eu fiz com o pontilhismo, com a canetinha vai e vem. Então, isso é legal.
Certo.
Essa evolução é legal.
A gente percebe, claro, que a comunidade de Brusque, ela abraça a PAI. São diversas ações que a gente, né, durante o ano aqui, a gente acompanha, e a gente percebe que as pessoas realmente têm um carinho muito grande com a PAI e outras instituições, né? Mas eu vou dizer para você, talvez seja mais pessoas. Eu passo por ali todo dia de manhã cedo, e eu vou dizer para você, aquela rótula muda o nosso dia. Porque muitas vezes você passa por ali e você se depara com eles passeando. E eles cumprimentam, eles mandam um oi, um bom dia, aquilo muda o seu dia. Às vezes você tá vindo meio, chega na trânsito, né? Cara, aí você encontra um deles que te dá aquele bom dia tão, sabe, genuíno, bom dia e tal, e aquilo muda o seu dia. Então, a sociedade abraça a PAI, mas eles nos entregam muito de volta também.
Com certeza, né? É sempre uma troca, né? A gente observa isso no nosso dia a dia, né? Inclusive, há muitos especialistas que falam sobre essa questão de um bom dia bem dado. Muitas vezes tu não acorda legal, mas tu recebe uma energia boa, esse bom dia, às vezes um abraço, um oi com uma energia legal, tudo transforma. É bem isso que tu falou. E é bem notório essa questão dos nossos alunos, né? Eles estão sempre com um astral bem legal, né? Estão sempre numa vibe muito boa.
Muito bem. É isso, Sérgio Ferreira.
É isso aí, com certeza um trabalho muito bem realizado pela equipe toda da PAI, especialmente pelo professor Vavá, nesse caso da arte aqui, né? Que nós trouxemos ele aqui para falar sobre isso hoje. E certamente essa peça, então, do dia 27, como é que vai funcionar, só para concluir, o acesso das pessoas para assistirem a peça no IFC, então, do dia 27?
Olha, no primeiro momento a gente abre para toda a comunidade. Nós temos o limite de 201 pessoas ali dentro do auditório, né? Então fica aberto o convite a toda a sociedade, quem queira participar. A princípio estamos falando em um ingresso ser um quilo de alimento não perecível, mas é algo que ainda não está definido, certo, pela instituição, né? Até porque é uma parceria da PAI com o IFC, né? Então tem algumas regras que a gente precisa acertar, mas é dentro dessa linha que vai acontecer. Se tiver alguma coisa de ingresso, será um alimento não perecível, para que a gente possa estar ajudando alguma família que esteja precisando, ou doando para uma instituição, ou para próprios alunos que muitas vezes precisam, né? Que tem uma necessidade maior nesse sentido de receber esse quilo de alimento não perecível.
Tá certo. Certamente nós vamos receber informações a respeito disso, né? E o espaço aqui aberto para nós estarmos divulgando também essa peça do dia 27, então.
Perfeito, perfeito. Agradecer ao professor Vavá, volte outras vezes com outras histórias, com outras peças e quem sabe até trazendo eles para conhecer aqui a nossa estrutura, assim que ficar mais organizada, a gente tá numa reforma, mas vai ser um prazer receber eles aqui também. Tá bom, professor?
Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Eu penso que pela audiência que vocês têm, então a gente tá podendo alcançar mais pessoas que muitas vezes não nos acompanham nas redes sociais ou que não sabe como que funciona esse trabalho. Perfeito. Dentro da instituição. Só gratidão mesmo, espero que a gente possa estar sempre nessa parceria e nessa troca, tá bom?